A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Você está na Rádio Senado, hoje começamos mais um Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por nos fazer companhia. E hoje no Escala Brasileira temos mais uma visita ilustre. É uma visita virtual, né, pessoal? Porque o programa Escala é gravado online, mas a gente vai estar aqui conversando hoje com uma das maiores revelações do violão de sete cordas no Brasil. Ele é compositor, arranjador, tem inúmeros álbuns gravados, já tocou com alguns dos maiores nomes da música popular brasileira, gente como Altamiro Carrilho, Oswaldinho do Acordeon, Turíbio Santos, Gabriel Grossi, Hamilton de Holanda, Dominguinhos, Yamandu Costa, Jane do Bloch, por aí vai, a lista é grande, minha gente. Hoje temos a honra de receber no Escala Brasileira o violonista Félix Júnior. Seja bem-vindo, meu querido.
Ah, obrigado, meu amigo. Maravilha, prazer poder participar aí e conversar um pouquinho com você.
Bacana, Félix. É uma honra grande ter você conosco, né? Nesse programa. A gente vai conhecer um pouco mais da tua história, conhecer um pouco mais das tuas canções, do processo de criação. Enfim, a gente está aqui para poder ter essa troca aí de música, de história, de vida, tá? Félix, conta pra gente, assim, como é que é você fazer uma retrospectiva hoje em dia e ver que o garoto que estava lá em Pirapora, no norte de Minas, atualmente toca nos maiores festivais do país e já trabalhou com tantos nomes importantes e gigantes da nossa música. Como que é pra você pintar esse quadro do garoto pro homem? Conta pra gente.
Ah, legal. Pois é, né, cara? É uma história, assim, que me deixa muito feliz, porque tem realmente esse caminho, né, todo. Eu venho de uma família de músicos, né, músicos assim, não profissionais, mas que respiram música dentro de casa desde sempre, né, que é o meu pai, minha mãe, minhas irmãs, e eu tenho esse contato com a música desde menino, né, então a gente convivendo com isso, respirando isso, eu já tinha certeza desde nascido, talvez, que era o meu caminho, né.
Uhum.
Então não, eu imagino que não teria um outro caminho, eu não pensaria em outro assim. E é isso, eu nasci em São Paulo, porém eu fui criado em Minas Gerais, né? Eu cheguei de São Paulo com 3 anos de idade, em Pirapora, no norte de Minas. E desde então eu convivi com meu pai nas serestas, nos encontros musicais que ele sempre fez e até hoje faz. E isso foi fortificando ali a minha, toda essa vontade de viver, de sentir aquela música ali tanto no meu dia a dia e como futuro, né, vamos dizer assim. E quando eu tive a oportunidade de buscar novos ares, vamos dizer assim, né, porque a gente sabe como é difícil, né, uma cidade menor, assim, o acesso. Hoje não, porque a gente tem essa facilidade na internet toda, talvez seja muito mais. Mas no meu período ali de estudo, do início, as coisas eram muito mais complicadas, que tinha cassete, eu ouvir na rádio uma música passar, esperar outro dia. Então, eu passei por essas coisas, e quando você tem a oportunidade de buscar novos ares, buscar novas experiências, né? Aí você não pensa duas vezes, né? Então, acho que eu sempre tive essa faísca ali de, na hora que eu tiver oportunidade, eu vou atrás. E foi assim, né? No início é realmente eu com meu pai ali, né? No dia a dia, eu vendo ele tocar, imitando. Depois ele acabou descobrindo que eu tava, né? Que eu tava mesmo ali naquele intuito de música.
Uhum.
E aí a gente vai entendendo, né, que o caminho é esse. E o início é esse, né? Depois vem várias coisas acontecendo, né? Aí vem a coisa de sair da cidade, de andar, eu voltei para São Paulo, depois eu acabei vindo para Brasília, né?
Uhum.
Que foi uma cidade que recebeu muito bem, assim, foi onde eu realmente tive as oportunidades de ter contato, né, com essa galera toda aí, através da cidade do Clube Choro, através de outros locais aqui da cidade, né? E aí a coisa vai acontecendo.
Bacana, bacana. Então, Mas quando foi assim que você percebeu, Félix, que a música realmente pegou você de jeito, né? Quando foi que você percebeu assim, cara, esse é um caminho sem volta, né? Eu não vou caber em lugar nem em nenhum outro lugar, eu vou caber se não, a não ser no meio da música, né? Então, quando foi que você percebeu isso? Eu vou ser realmente um profissional, vou me dedicar para ganhar a vida tocando, fazendo música.
Sim. Eu vou então explicar um pouquinho desde do meu primeiro contato. Foi com 8 anos de idade, né?
Uhum.
Assim, meu pai, ele tinha um violãozinho sempre. Um violãozinho não, violão, né? Legal e tal, em cima do guarda-roupa ali. Eu sempre escondido e pegava esse violão.
Escondido, né? Porque se deixasse cair, né? Já era.
É porque aquele é a preocupação e tal. E você é menino, em 8 anos ainda não tem aquela lá.
Uhum.
E a minha mãe ainda me acobertava. Minha mãe, ela ficava de olho ali. Pega lá, porque a mãe é uma coisa, né? Sempre especial, né? Então, assim, quando o meu pai descobriu, né, teve uma situação que ele descobriu que eu tava tocando, eu já tava mesmo, porque eu imitava ele, né, eu tava prestando atenção. O grande estudo antigamente, eu acho que a maioria das pessoas eram assim, né, de visual, de olhar,
uhum,
e ver um cara tocar numa roda e tal, e foi isso. Com 8 anos eu comecei a pegar no violão, depois surgiu o cavaquinho também um período, aí eu já tava já me envolvendo ali e tal. Mas eu acho que nesse período ali, entre 10 anos, que quando eu tenho as primeiras oportunidades ali com meu pai de já tocar uma musiquinha no grupo de seresta dele, aí fazer uma participação, tocava duas aqui, ficar aí, ia brincar, às vezes não queria tocar porque era menino, aquelas coisas, né?
Uhum.
Mas eu sempre tive uma paixão muito grande, assim, pelo instrumento, né, e pela música. Eu ficava sempre buscando tirar a música, querendo, né, aquela sensação de ansiedade, né, vamos dizer assim, né, naquele no menino novo, assim, que eu, às vezes eu deixava de fazer coisas de menino porque eu queria realmente estar ali, sabe? Sempre fui muito ligado à música mesmo, né? E o instrumento, para mim, sempre foi uma coisa muito importante, porque virou um parceiro mesmo, assim, né?
Uhum.
Então, nesse período de entre 11 e 12 anos, eu comecei a ver que realmente era um caminho que eu queria trilhar mesmo, de verdade, assim, né? E aí, claro, né, veio surgindo oportunidades, né? Eu também acabei indo pro Conservatório de Música, já o Lourenço Fernandes, inclusive, você conhece, né?
É, lá em Montes Claros, né? Agora, você era muito novinho, né? Você, quando foi para Montes Claros, era muito... Nesse ponto, por exemplo, eu imagino que você precisou muito do apoio da família para poder fazer essa transição de uma cidade. E os seus pais devem ter doído o coração para deixar você ir com essa idade para
Naquele momento, Renato, eu não estava morando lá. Tem um ônibus que sai da prefeitura de Pirapora e ele leva o pessoal, até hoje acontece isso, leva o pessoal para a faculdade, para Unimontes ali. Então eu consegui, na época, meu pai conseguiu lá com uma vaguinha para mim nesse ônibus, e eu ia 3 vezes na semana, então eu fazia esse percurso, porque eu estava estudando aí também. Eu fazia esse percurso de ir até Montes Claros, né, e voltava, entendeu? Eu não estava morando em Montes Claros, então foi um momento, assim... Era cansativo, mas valia a pena, né? Foi o momento que realmente eu tive contato com músicos, né? E tal, aquela coisa toda, além dos músicos que tinha ali em Pirapora, mas como Pirapora sempre foi mais limitado um pouco, mas eu tive contato com uma música, vamos dizer assim, não maior, mas mais gente, né? Mais gente envolvida com música, né? Em Montes Claros, cidade maior.
Sim,
e foi onde despertou realmente ali o tino pro Tec.
Bacana.
Encontrar.
Não, e essa coisa de você falou da Unimontes, né? A Unimontes é a universidade da Montes Claros, então assim, já era um pessoal mais velho, né, que já está na universidade. Agora um garoto de 14 anos para pegar esse ônibus, a viagem que dura umas 2-3 horas mais ou menos de viagem, né?
Por aí,
você fazer isso 3 vezes por semana, bate e volta, né? 2 para ir, 2 para voltar. E enfim, é porque realmente a coisa pegou você de jeito, né? A música. E o seu pai, né, também percebeu isso em você, esse talento, e que bom que ele colocou mais lenha na fogueira, né?
Com certeza.
Tá bom. Ô Félix, então. A gente poderia então escolher uma canção sua? Existe alguma que você. que seja especial para você no sentido de marcar o início da tua carreira, o início da tua vida profissional?
Cara, pode. Não sei se eu tenho isso gravado, né? Talvez. Porque a primeira música que eu fiz foi uma música que eu fiz pro meu pai, inclusive, né? Muitos anos atrás. Assim, essa música não foi gravada, no cavaquinho, né? Cavaquinho foi um instrumento que passou na minha vida, assim, no início lá, né? Eu tenho, inclusive. Muitas pessoas que me conhecem em Pirapora têm essa lembrança do Juninho do Cavaquinho, assim, porque eu no um grande período ali entre a infância e a adolescência, eu toquei muito tempo cavaquinho. Sim. Então tem algumas composições, né? E essa em especial é a primeira que eu fiz, uma composição que eu fiz assim, sem entender muita coisa, eu era moleque demais. Chama Pra Chatear Merica. Merica é o apelido do meu pai, né? Ele de futebol. Uhum. E eu fiz uma música em Mi bemol na época, assim, não sabia nem por que eu tava naquele tom, sabe aquelas coisas assim?
Uhum.
E aí já saiu um choro e essa ficou marcada, assim, mas eu não vou ter ela gravada, infelizmente.
Então já fica a dica pro próximo.
Mas essa
trabalho.
Vai ser gravada, com certeza. Mas eu acho interessante a gente então lembrar, eu gosto de uma música muito especial pra mim, assim, que chama Lamento Mineiro. Que é uma música que tá no álbum meu também aí, O Lamento Mineiro, inclusive. E justamente porque essa coisa da saudade, né? De Minas, da infância, ela remete a essas coisas, né? A ideia é essa, né? Eu gravei essa música nesse álbum e foi uma gravação que eu fiz com o Daniel Castro, que é um baixista super amigo aqui de Brasília.
Sim, com o Daniel, muito fera, muito fera.
Isso, é. E aí essa música me dá uma lembrança bem bacana, assim, porque me remete realmente ao início lá, até os dias de hoje, e fala realmente, não fala porque é instrumental até então, né? Mas eu quero dizer isso, né, nas notas ali, o que que é esse lamento mineiro, né? Uma mistura de saudade com vontade de estar ali vivendo, revivendo aquela com nostalgia toda.
Sim,
lamento
sim.
Mineiro, gosto muito.
Mas a música realmente, pelo fato dela não usar palavras, na verdade ela pode muitas vezes falar mais do que quando você usa palavras, e pode falar com mais gente também, né? Você
vê que eu não acredito nisso.
Uhum. Então tá lá. Vamos ouvir, começando com essa aí, Lamento Mineiro. Thank you.
Você está com Escala Brasileira.